Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
O tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração é permanecer em Jesus. Por diversas vezes o Senhor fala da palavra permanecer. A palavra permanecer na Bíblia. E eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre permanecer em Jesus. Eu tenho Jesus em minha vida e como eu permaneço em Jesus? E todos os dias nas nossas vidas, desde a hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir, a gente precisa fazer escolhas, não é verdade? Desde uma roupa, né? Um exemplo simples, uma roupa se vestir para ir para o trabalho, qual mistura eu vou tirar do congelador para descongelar, qual conta eu vou pagar primeiro, porque existem prioridades. Então, todos os dias a gente faz escolhas e nós tomamos decisões importantes em corrigir os nossos filhos, comprar algo que eles estão precisando, um medicamento. Todos os dias. Nós acordamos tomando decisões, fazendo escolhas, e até a hora que nós vamos dormir, nós também fazemos isso, né? E nós que temos o Espírito Santo, o Senhor, ele nos dá a oportunidade de fazer escolhas baseadas naquilo que o Espírito Santo fala para nós. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos a intimidade com o Espírito Santo, nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós acordamos, nós falamos com o Espírito Santo, nós vamos fazer o nosso devocional, a gente pede Espírito Santo, abre os nossos olhos para que eu possa entender, né? Porque por si só a palavra, a letra, ela mata. Mas o Espírito que vivifica cada palavra sobre as nossas vidas e gera transformação. Amém? E graças a Deus nós temos o Espírito Santo, que o Senhor, ele foi, mas ele falou que o Espírito Santo, ele viria para nos ensinar todas as coisas. Tudo que nós precisamos fazer, o Espírito Santo está à nossa disposição para nos ensinar. E as nossas escolhas, as nossas decisões, elas têm sido baseadas naquilo que o Espírito Santo tem falado para nós? Porque por muitas das vezes nós, adultos, nós sabemos resolver tudo, não é verdade? A gente sabe resolver as coisas. Mas o Senhor, ele falou que nos daria o Espírito Santo para nos auxiliar, nos instruir, nos dirigir sobre todas as coisas que a gente precisa. Desde trocar uma lâmpada, resistência de um chuveiro. Uma vez eu fui tentar trocar uma resistência de um chuveiro. Aí primeiro eu falei, Espírito Santo, né, me ajuda, me ensina como que é. E eu sabia que ia ser muito difícil para mim, porque eu ficava morrendo de medo de tomar choque. E depois eu fui no YouTube para ver algum tutorial. Porque o meu marido, ele não é tão bom com essas coisas, sabe? Ele sempre pede socorro também. Ele tem as suas qualidades, né? Para algumas coisas, mas tem coisa que ele tem, essas coisas mais braçais assim. O Cadu, ele trabalha muito com a cabeça, a gente trabalha com o computador, né? Criando, fazendo os textos. Então, tudo que às vezes é muito braçal, a gente tem um pouco de dificuldade. Aí, ou ele manda um áudio para o pastor André, pedindo socorro, mas enfim. E o André, né, manda, olha, assim, assado, faz isso, enfim. Graças a Deus, né, por esses talentos que nós temos no nosso meio. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele nos ensina todas as coisas. E até em permanecer em Jesus Cristo. Porque nós temos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas o Espírito Santo está dentro de nós, habitando dentro das nossas vidas, não como algo passageiro. Recebi o Espírito Santo, ele foi embora. Não. O Espírito Santo é algo permanente. Ele é duradouro. Ele é para sempre. Ele habita em você. E ele está em você. Amém? E você tem pedido o auxílio do Espírito Santo para tudo, para todas as suas escolhas e para todas as suas decisões que você tem tomado no seu dia a dia? Ou você, por muitas vezes, tem feito da forma que você sabe, que você acha que é melhor, e você toma a frente do Espírito Santo? Em Mateus 7, 13, diz assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga, e é sua porta, e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil, e são poucos os que encontram. 17 ao 20. 7 do 17 ao 20. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Vamos agora lá em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Faça isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem, Ele e obedecerem, Ele lhes dará a vida longa, dará a vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aqui o Senhor, ele faz um alerta nesses três versículos, nessas três passagens que nós lemos. Ele fala dos dois caminhos, o que leva à destruição, o que leva à salvação. No outro nós lemos os frutos bons e nesse o Senhor fala para nós: eu faço com que vocês escolham, né? Eu mostro para vocês. Escolham entre a bênção ou a maldição. O Senhor, ele está nos alertando nessas três passagens. E como permanecer em Jesus? O caminho largo que a Bíblia ela relata é um caminho fácil, onde as coisas vêm fácil, onde as coisas são rápidas. E o caminho estreito, nessa versão da minha Bíblia, ela fala que é muito mais difícil e poucos acertam por esse caminho. E quando o Senhor ele foi, ele nos deixou o Espírito Santo, ele nos deu o Espírito Santo para que nós tivéssemos a oportunidade e formos privilegiados em escolher e em fazer boas escolhas todos os dias das nossas vidas. Seja nas pequenas decisões, tenho duas propostas de emprego. Espírito Santo, qual é a melhor para mim? Pode ser que talvez você pense, ah, mas aquela lá, eu vou ganhar mais. Eu vou ter alguns bônus, eu vou ter um cartão alimentação, eu vou ter tal coisa, né? Vem recheado. Mas trabalha domingo, trabalha à noite, na temporada é muito mais puxado. E eu tenho as minhas coisas na igreja, né? Nós temos as nossas atividades. E nessa hora, a gente tem que colocar sim para Deus, Espírito Santo, qual é o melhor para mim? Qual é o emprego que o Senhor quer que eu escolha? Me instrua, me dirige. Porque eu não quero perder os cultos, eu não quero perder em servir nos meus ministérios, eu não quero perder as atividades aos finais de semana na igreja. A gente tem que colocar para o Senhor. Mas pode ser que nós olhemos para aquele que ganha mais. Mas te rouba boa parte do seu tempo em comunhão com os irmãos aqui na igreja. E aí você se afasta, e aí você fica longe, aí é difícil vir no culto, é difícil participar de alguma reunião ministerial, é difícil, por quê? Porque o trabalho ele está te consumindo. Você se propôs, você se colocou naquele trabalho, e será que vale a pena? Eu estou dando esse exemplo do trabalho, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração e você consiga diagnosticar, refletir sobre o agir do Espírito Santo na sua vida. Você tem apresentado ao Senhor a forma de conduzir a sua casa, a forma de conduzir os seus negócios, a forma de conduzir o seu tempo. Porque quando chega a noite, a gente vai ver, a gente já fez tudo. E às vezes a gente esquece de fazer o devocional. Ou a gente esquece que se comprometeu em tal coisa. Porque a gente não apresentou para o Espírito Santo. A gente não pediu direção ao Espírito Santo para conduzir também o nosso dia, a nossa rotina. Você tem colocado o Espírito Santo na educação dos seus filhos, no tratar ao seu esposo e vice-versa, com seus vizinhos? Espírito Santo, me dá amor, me dá paciência com os meus vizinhos. Não sei se eles são cristãos. Às vezes pode ser que naquele momento que você quer tirar aquele final de semana em paz, colocar aquele louvor, descansar, porque a semana foi pauleira. Tem aquele abençoado vizinho que liga o som no último, com aquelas músicas bem pesadas, e você fica irritado. Você tem apresentado esse detalhe para o Espírito Santo? São detalhes, irmãos, que o Senhor nos deu para agir, para fazer. Ele não deu o Espírito Santo a nós para a gente guardar e a gente tem o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo em nós, ele nos impulsiona, ele quer impulsionar para que a gente faça muitas coisas direcionadas por Deus. Só que os dias de hoje, eles faz com que a gente queira as coisas mais rápido. Que a gente não queira, talvez, perder tanto tempo em tal fila de banco, né? Tudo é muito prático, aplicativo, tudo bem. Mas se a gente tem a oportunidade de estar numa fila de banco, há um propósito do Senhor. Mas talvez a nossa correria, puxa, estou nessa fila de banco, essa fila não anda, e olha, eu estou na minha hora de almoço, eu tenho que voltar, e fica aquele desespero, e fica aquela angústia, e fica aquela irritação, e você perde a paz. Facinho. E o Espírito Santo, ele quer falar com você numa fila de banco. Ele quer tratar algo na sua vida, naquela hora que você tem que bater cartão, que você tem que voltar rapidinho para o trabalho, ele quer. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer te mostrar alguma coisa. Pode ser que você esteja nessa correria para ir para o trabalho, para pagar uma conta, e uma senhora, alguém passa e tem dificuldade de atravessar a rua. Só que muitas vezes, a gente anda na rua assim, né? Quem viu a peça Alienados? Como que o Espírito Santo vai nos ensinar a olhar as necessidades do próximo? Se a tela do celular está chamando muito mais atenção. Aquela passagem que fala que é muito mais difícil passar pela porta estreita e poucos as enxerga, as encontra. Porque precisa gerar, irmãos, algo dentro de nós. A gente precisa ser tratado, a gente precisa ser corrigido. A gente precisa ser olhado e olhar. A gente precisa estender a mão, só que muitas vezes a gente só está olhando para dentro de nós. Nós só estamos querendo fazer as nossas vontades do nosso jeito. E a gente está querendo a porta mais rápida, a porta mais larga, e que por muitas vezes leva à destruição, que é como eu falei naquela escolha de emprego. Eu vejo pelos jovens, por a gente conviver com a juventude, muitos querem trabalhar, 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 e pega logo o emprego, o primeiro emprego que vem, porque ali tem um salário legal, mas não vem mais para a rede. Não consegue vir mais para o culto, se esfria espiritualmente. Ah, a igreja já não é mais tão legal. Ah, a galera lá da igreja já, tudo bem, eu tenho outra galera. E começa a ficar morno, não tem vontade de fazer mais as coisas. Por quê? A decisão rápida, a decisão de uma porta mais fácil. E o Senhor está falando para nós, escolha a bênção. Eu ofereço para vocês a bênção. Escolham a bênção. Mas para a gente escolher a bênção, para a gente ser uma árvore frutífera, nós precisamos estar ligados a quem? A Jesus Cristo, a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E nós vamos produzir frutos quando nós estivermos em união e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Para tomar as pequenas e as grandes decisões da nossa vida. Amém? O Espírito Santo dentro de você é permanente, é para sempre. Nós precisamos acender o Espírito Santo de Deus em nós. É como a Cristiane falou, né? Às vezes nós estamos acostumados ao projetor, porque tem a letra e glória a Deus, facilita. Mas é o seu coração que o Senhor está procurando. É um coração contrito, é um coração quebrantado, que saiu lá do seu trabalho. Talvez você veio direto e nem deu tempo de você tomar café, nem deu tempo de você tomar banho. Esse é o coração que o Espírito Santo, que Jesus quer trabalhar. Você veio com um propósito, nada impediu. E você chega aqui e você já está impulsionado, porque você quer mais, você quer o Espírito Santo. Você quer ser movido pelo Espírito Santo, você quer que Jesus fale com você e você ouça a voz do Espírito Santo. Mas também, às vezes saímos da nossa casa, temos tempo para tomar banho, para se arrumar, para tomar um café. E a gente chega aqui e fica como espectador, telespectador. Olhando tudo, olhando todos. E o Espírito Santo na sua vida, que escolheu você para a morada eterna, uma morada duradoura, permanente. Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir na sua vida num culto de quarta-feira. Ele quer agir na sua vida ao ponto de você ser tão incendiado e você tocar a pessoa que está do seu lado. E essa pessoa que está do seu lado, ela foi tocada por quê? Porque você está focado no Espírito Santo. Você não está fazendo nada e deixando nada roubar a cena principal, que é Jesus Cristo. Você veio disposto a ouvir a palavra, a adorar, a se entregar para o Senhor. Porque você entendeu que o Espírito Santo em você quer se mover, quer gerar, quer transformar, quer impactar os outros. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus para sermos instrumentos do Senhor aqui na terra. Amém? Vamos lá em João 15. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produzam ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Amém? Vamos continuar. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Se vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém? Jesus Cristo. Jesus, ele é a videira verdadeira. E eu coloquei aqui: teremos uma vida transformada e frutífera se obedecemos e permanecemos em seu amor. Permanecer em Jesus para produzir frutos. A unidade com a videira permite que a vida de Jesus flua através de nós para frutificar. Amém? A vida de Jesus em nós flui para que a gente venha frutificar, para que a gente venha dar bons testemunhos, para que a gente venha impactar aquela vida que está do nosso lado, para que a gente venha ganhar os nossos vizinhos ao Senhor, para que a gente venha fazer muitas coisas para o reino de Deus, para que juntos em ministério a gente frutifique e cresça espiritualmente, e a unidade do corpo de Cristo cada vez mais vai ser aperfeiçoada. É para isso. Estarmos ligados na videira que é Jesus Cristo faz de nós vidas para frutificar. Amém? Nós precisamos frutificar. E quando Jesus fala sobre frutos, vem ao meu coração os frutos do Espírito. Frutificar a paciência, frutificar a bondade, frutificar o amor ao próximo, frutificar a alegria, frutificar a longanimidade. Os frutos do Espírito precisam ser notórios, precisam ser vistos na vida do cristão. Porque nós estamos ligados a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Amém? E através de nós existem frutos para frutificar. E ele fala que aqueles que estão dando fruto, o que que ele faz? Ele poda, ele tira as folhinhas mais queimadas, ele dá um trato, né? Como o jardineiro faz no jardim, para que fique ainda mais lindo. E Jesus Cristo faz isso em nós, irmãos. Quando nós estamos frutificando, ele se alegra dos nossos frutos. E ele lapida, e ele corrige, e ele endireita, e ele fala, e a gente obedece. Ele nos dirige na questão, filho, olha, você, nessa área, você está indo nota 10. Nessa daqui, você precisa melhorar mais um pouquinho. Então, vamos podar aqui mais um pouquinho, para que você fique forte, uma árvore forte, uma semente forte, um galho forte, e frutifique. Temos frutificado, irmãos? Temos manifestado os frutos do Senhor, os frutos do Espírito ao próximo? Temos amado o mundo lá fora? Temos tido paciência no trânsito? Temos tido alegria no Espírito Santo. Temos sido grato por todas as coisas. Temos frutificado, irmãos, os frutos do Espírito. E ele fala que dentre os 9, tem o fruto que é o amor, que é o maior de todos. Você tem amado como Jesus te ama? Nós fomos esse final de semana lá para São Luís, com o Ministério de Adolescentes. E foi muito gostoso. Foi uma bênção. Nós fomos com ônibus com 40 lugares, né? 40 adolescentes, o ônibus, ainda bem que o motorista fechou, tem uma porta ali de vidro que lacra, né? Aí o motorista pode focar ali na estrada, porque os adolescentes, eles são barulhentos. Se ali no Shekinah a gente já faz uma bagunça santa, gostosa, ali no ônibus, então, a gente fez também. E nós chegamos em São Luís e estava muito frio, irmãos, aqui está frio, mas em São Luís estava muito mais. E era um chuveiro para 40 adolescentes e o chuveiro ainda estava gelado. Imagina os adolescentes aí, eu e a filha da Sandra, a Priscila foi conosco, e a gente ali fazendo o café da tarde, né, enquanto eles tomavam banho, uma fila enorme dentro da igreja, e a gente falava assim, começa a glorificar Deus. Começa a agradecer pelo seu banho quente, começa a agradecer pelo seu chuveiro gostoso, por a sua casa gostosa. Começa a exercitar gratidão, né, Bia? A Bia tomou banho gelado, né, Bia? Um banho ali que tinha, a gente contava, era 5 minutos para cada um, para ser rapidinho. E foi uma bênção, irmãos. E nós fomos para São Luís e estava acontecendo a festa do Divino. A cidade estava cheia. Cheia. E nós fomos com uma missão. A missão que Deus colocou no nosso coração como igreja, como ministério de adolescentes. E levar as boas notícias. Ir e levar o amor. Ir e levar a alegria. Nós fomos manifestar o amor de Jesus àquela cidade. E foi uma bênção, irmãos. Porque nós andávamos nas ruas, eles estavam ali, naquele propósito deles, né? Naquilo que eles acreditam, naquela festa. E nós estávamos no nosso propósito, no qual nós acreditamos que é Jesus Cristo, que veio, nos resgatou, morreu na cruz pelos nossos pecados, nos deu vida, e essa vida em nós nos impulsiona a frutificar na vida do próximo. E foi uma bênção, nós evangelizamos ali com os adolescentes, nós fomos em pontos estratégicos da cidade, levar e manifestar o amor de Jesus como igreja de Cristo. E é engraçado, irmãos, porque eu olhava os adolescentes assim, tem um menininho, um adolescente, é o Miguel, ele é da igreja do Perequemirim, ele tem 12 anos. E no Shekinah ele aprontou. Eu falei, ai, o Miguel vai junto com a gente agora. Eu conversei com os pais, né? Olha, qualquer coisa eu vou puxar a orelha dele, né? Irmãos, esse menino é um evangelista. Ele não queria saber se estavam aquelas irmãs lá, porque cada casa tinha os seus negócios ali, sabe? Os negócios que eles carregavam, enfim. E ele ia... Olha, licença, eu posso falar de Jesus para você? Do jeitinho dele. E foi tão lindo. E uma vida que o Miguel falou de Jesus, uma senhora, ela foi no culto domingo e aceitou Jesus. Olha que bênção, irmãos. Manifestar o amor de Deus. Imagina se nós fôssemos para lá e falássemos assim, não, vamos ficar aqui, fazer uma atividade aqui dentro da igreja mesmo, e eles estão lá na festa deles, e nós vamos fazer uma festa para o Espírito Santo aqui dentro. Mas não, nós fomos, e aqueles que estavam com o coração aberto, ouviram, a semente foi plantada, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar por essas vidas, e vai ser gerado muito fruto. Amém? E no domingo foram 7 vidas. Dentre essas senhoras, 7 vidas aceitaram Jesus para a honra e glória do Senhor. Porque a igreja de Cristo foi. Amém? Da mesma forma que o pastor André está com a equipe apostólica em Borba, eles foram para manifestar o amor. Pode ser que eles batam em casas lá no Ribeirinho e sejam bloqueados, sejam fechados. Mas o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de ousadia para a gente ir e falar do amor de Jesus, porque esse fruto tem frutificado nas nossas vidas e a gente quer que gere no próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. João 14. João 14, 15. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, e é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Amém? Esse Espírito que o mundo não vê, não conhece, ele habita em mim e habita em você, irmãos. O mundo vai conhecer Jesus Cristo e se render aos pés de Jesus quando nós formos lá fora e manifestar os bons frutos de Jesus Cristo ao próximo. Desde a nossa pequena decisão até uma grande decisão que nós temos que tomar na nossa vida, o Espírito Santo, que é o nosso encorajador, ele vai nos auxiliar. Porque esse fruto tem crescido dentro de nós. E qual é esse fruto? É a obediência aos mandamentos de Jesus Cristo. Aquele que ouve a palavra de Jesus, faz os seus devocionais, se alimentam de algo que gera vida eterna, que é a palavra de Jesus Cristo, nós vamos dar bons frutos, irmãos. Porque nós estamos ouvindo e estamos colocando em prática. Estamos permitindo o Espírito Santo nos corrigir, porque o único perfeito é Jesus Cristo. Nós somos falhos, nós erramos, por muitas vezes nós cometemos pecados, mas graças a Deus que nós temos um advogado fiel. Graças a Deus que o Espírito Santo habita em mim e você para nos corrigir e nos ensinar e nos fazer, nos consertar para que a gente venha avançar sem medo, em segurança em Jesus Cristo. Amém? E assim permaneceremos todos os dias, porque o Espírito Santo de Deus é vivo na sua vida. Assim nós permaneceremos em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às preocupações, o nosso dia a dia que às vezes quer nos tirar do foco, mas nós temos um encorajador que luta por nós e faz querer frutificar frutos bons e nos deixar forte. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele é vivo, ele é verdadeiro. Nós não temos ele na nossa vida para a gente guardar de estimação. É na hora da angústia que nós temos que pedir socorro ao Espírito Santo. É na hora da alegria que nós temos que agradecer ao Espírito Santo. É na hora das provações. É na hora que está difícil. É o Espírito Santo. E eu quero contar um testemunho para vocês rapidinho. Irmãos, o meu carro, ele está dando muito problema. Muito problema. E a gente tem passado por dias de... Senhor, quando você pensa no assunto carro, aquilo te, sabe, faz querer te tirar do trilho. E a gente entrou num propósito, eu e meu marido, porque a gente não aguenta mais consertar esse carro. Está muito doente esse carro, não é possível. E quando você arruma uma peça ali, quebra outra. Nós chegamos domingo aqui, nós viemos sábado com colchão, com bolsa, porque nós somos em quatro. E o carro veio só pela graça, foi o Senhor. Eu creio que nos conduziu até a igreja, porque nós tínhamos um compromisso com os adolescentes às 14 horas. Então, nós tínhamos que estar aqui para embarcar. E nós viemos no carro, mas a gente veio adorando a Deus. A gente veio buscando ao Senhor, para que o carro não nos tirasse ali a paciência. E chegamos aqui, guardamos o carro aqui no cantinho, e sabia que a gente só ia pegar o carro no domingo, quando chegássemos. E estava frio, né? Estava uma friagem aqui na igreja. Todos os 40 adolescentes foram embora, as famílias foram embora, e quem que ficou aqui na igreja? A minha família. O carro não pegava. O carro não pegava. Aquele cansaço, o Tito com sono, a Liz cansada, e o carro não pegava, e o carro não pegava. A gente encheu o carro com as malas, com tudo. Irmãos, se o diabo quis tentar nos tirar, fazer com que a gente perdesse a nossa paciência, nós não perdemos. Porque nós honramos o Senhor. Senhor, nós estamos honrando com os nossos dízimos. Nós estamos fazendo a Tua obra. Nós amamos fazer a Sua obra. Nós fomos para São Luís, Senhor, levar o Teu amor. Por favor, nos ajuda. É o clamor ao Espírito Santo. Se fosse em outros tempos, pode ser que eu chutaria a lata do carro. Esse carro que não presta, só me dá trabalho, só isso, eu não aguento. Não! Jesus, nós estamos felizes porque a obra foi feita, vidas foram alcançadas e esse carro vai pegar. E a gente vai para a nossa casinha, porque amanhã é segunda-feira e tem muita coisa para fazer. Irmãos, a gente ficou juntos ali em família dentro do carro, adorando a Deus. Por quê? Porque nós permanecemos no Senhor. Nós somos o Senhor. Nós temos o Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que nos ensinaria sobre todas as coisas. Então é nessa hora, irmãos, que você está cansado, que você quer ir embora, que os seus filhos estão ali, você tem que... Senhor, eu preciso do seu socorro. E o carro foi, no momento o carro pegou e foi desligando na metade da estrada do caminho, Cadu indo com pisca, mas ainda bem que a estrada não tinha muita gente. E o carro chegou até a garagem da minha casa e o carro não liga mais. E amanhã tem festa de Pentecostes, do outro dia a gente também vai estar aqui na igreja. E a gente está com uma motinha, glória a Deus, a gente tem uma bicicleta. E nós estaremos aqui em família, adorando a Deus. Porque é Jesus Cristo que se move em nós, não são essas coisas que tem que tirar nossa paz. Não tem, irmãos. Nós entregamos o carro para Deus. Senhor, o Senhor deu, o Senhor sabe o que está acontecendo, mas ficar gastando nesse carro, a gente não tem e não quer gastar o que não tem. Então o Senhor vai dar o escape, vai dar o socorro. Mas é pedir socorro ao Espírito Santo. Pedir socorro ao Espírito Santo nas pequenas decisões da sua vida e nas grandes decisões da sua vida. É nessa hora que vocês, nós pais, a gente tem que dar o exemplo para os nossos filhos. Imagina se nós ficássemos murmurando. O que que o Tito, o que que a Alice ia ver de algo tão lindo que aconteceu em São Luís? Sabe, podia passar alguma coisa no coraçãozinho deles. Alguma coisa na mente, mas nós fizemos, Senhor, nos dá sabedoria nesse momento. Para que a gente possa tornar essa maldição em bênção. Porque nós escolhemos a bênção. E é para a honra e glória do Senhor Jesus. E amanhã nós estaremos aqui, não sei como. Mas estaremos, porque é o Senhor que nos move, é o Espírito Santo de Deus. E os meus filhos amam estar na casa do Senhor. E eu não posso permitir que essa situação roube essa alegria, né? Porque daí vai ficar querendo ficar em casa, vai querer ficar na televisão, no computador, no celular, e não. E são dias de festa onde todos nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos nos